Oi, eu sou o Paulo Varela e esse é o Art Talks. Nesse mês, a Pinacoteca vai receber a maior exposição já vista na América do Sul da pintora sueca Hilma af Klint. Quem organizou para que essa exposição chegasse a São Paulo foi o diretor-geral da Pinacoteca, o alemão Joachim Wolitz. Em uma conversa no seu escritório na Estação Pinacoteca, Joachim falou um pouco sobre Hilma af Klint.
Hilma af Klint é uma artista, foi uma artista sueca. Eu acho que ela tem uma história muito curiosa, porque ela foi relativamente recentemente descoberta como uma das grandes pioneiras da arte abstrata. Ela nasceu em 1862, foi uma das primeiras artistas mulheres que se formou na Royal College, Royal Academy de Arte, em Estocolmo. E ela, então, foi uma das primeiras artistas mulheres realmente treinadas com a mesma formação igualmente aos artistas homens. Ela se dedicou principalmente no início da carreira à paisagem, retratos, os métiers que a gente conhece da história da arte. Mas no final dos anos do século XIX, ela começou junto com alguns amigas, mas também em paralelo a muitos outros artistas e intelectuais se interessar mais e mais pelo espiritismo, pela teosofia, pelas outras assim, possibilidades de entender aquele mundo que a gente não vê.
Eu perguntei para o Joachim o que estava acontecendo na Europa no tempo que a Hilma era viva.
Isso, acho que é importante lembrar que nessa época foram, por exemplo, inventadas algumas técnicas como o Röntgen, né, o raio-x. O raio-x que é uma forma de tornar algo visível que era invisível. E isso, acho que provocou em muitos artistas e intelectuais uma curiosidade por entender aquele mundo que eles não conheciam. Sim. Ela, então, desde o final do século XIX, ela começa a trabalhar com quatro amigas e eles praticam algo que se chama assim, desenho automático, escrita automática, tentando chegar em algum inconsciente, alguma forma, um outro plano de entendimento ou de conhecimento, e a partir disso desenvolver formas. Isso é muito curioso, porque isso foi depois uma técnica no surrealismo muito importante, mas isso foi 30 anos depois.
O Joachim falou um pouco sobre o que era aquela missão que ela recebeu dos espíritos elevados.
No início do século XX, em 1906, ela de repente recebe uma missão pelos espíritos elevados e eles falam para ela desenvolver uma grande série de pinturas que chama série de pinturas para o templo. O templo, a gente não sabe exatamente o que é templo, que é. Eu acho que nessa época ela também não sabia. Então ela começa desde 1906, 7, sistematicamente assim, desenvolver uma prática artística até totalmente abstrata. Isso é, de novo, curioso, porque a gente, hoje, na história da arte, a gente sempre fala... os primeiros grandes artistas que trabalhavam com abstração são Vasily Kandinsky, Mondrian e vários outros. Que, assim, Kandinsky, a famosa primeira pintura foi em 1909, 10, 11, etc. Então, a gente percebe que, de novo, se ela fez, na época que ela fez muito, alguns anos antes.
O Joachim também falou sobre o tempo que os trabalhos ficaram escondidos antes de serem expostos em qualquer lugar.
O curioso, porém, foi que os próprios entidades elevadas falavam para ela que ela não podia mostrar esses trabalhos para ninguém por mais 50 anos, porque isso seriam pinturas e imagens criadas para um público no futuro. E ela estava bem convencida que isso era o caso. Ela conhecia, por exemplo, Rudolf Steiner, que depois se tornou fundador da antroposofia. E ele também confirmou que talvez seria uma boa prática manter essas obras reservadas. Então ela começou a estudar e trabalhar em formas abstratas, e enquanto disso ela também escrevia muito, pesquisava muito as religiões do mundo inteiro. assim, também se interessou muito pela antroposofia do Steiner. Depois ela começou a estudar assim, a teoria de cores do Goethe, etc. Então ela foi uma estudiosa muito, muito de ponta. Acho que ela tinha, com certeza, muita consciência da ciência do próprio tempo, da filosofia atual do seu tempo. Mas as obras que ela pintava e desenhava, ninguém viu.
Ninguém teve acesso a nada disso? Eu perguntei para ele.
Enquanto em vida, a única pessoa que supostamente, aparentemente, visitou o estúdio foi Rudolf Steiner, em 1908. Depois, ela não mostrou para as amigas com quem ela tinha feito os desenhos automáticos. Uhum. Ela mantém isso assim, a partir de 1920, ela começa a entrar um pouco numa outra produção, mais com aquarela, uma estética diferente. E quando ela escreve o testamento dela em 1942, ela ainda deixa registrado que por mais 20 anos depois da morte, a família, para quem ela não tinha herdeiros diretos, para quem ela deixava a obra, para eles também não mostraram para ninguém.
O Jochen também explicou a história do sobrinho da Ilma, que tentou vender as obras de arte.
Então, tem uma situação muito curiosa, que nos anos 60, o sobrinho da irmã Klimt fez um primeiro registro fotográfico dessas obras. Uhum. Ele doou as fotografias, as reproduções fotográficas para um arquivo na Finlândia e tentou doar as obras para o Museu de Estocolmo. Mas na época também, imagine, alguém chega para um diretor de museu falando, eu tinha uma tia que fazia 1.200 obras, tudo dirigido por seres superiores, energias de outro nível. Então o museu não levou isso sério na época e demorou mais 20 e tantos anos até as obras serem mostradas pela primeira vez.
O Jochen também explicou a história do sobrinho da Ilma, que tentou vender as obras de arte.
A primeira exposição de obras da Ilma Klimt, desses abstratos, aconteceu em Los Angeles em 1986. Em 88, na Finlândia, teve uma primeira individual retrospectiva. Em 2006, teve uma primeira mostra em Londres. Em 2013, teve uma grande retrospectiva organizada pelo Moderna Museet em Estocolmo, que depois viajou. Em 2015, teve uma exposição no início de 16, na Serpentine Galleries, em Londres. E agora, 2018, pela primeira vez na América Latina, vindo para a Pinacoteca. Então é uma situação muito curiosa de uma percepção tardia, porque hoje, assim, em 2018, as obras que são mais revolucionárias são de 1906 e 1907.
Eu perguntei para o Jochen se essas demandas da Ilma eram um pouco mais do que excentricidade ou eram realmente loucuras.
Isso, pensando um pouco sobre esse atraso, gera muitas questões muito interessantes. Assim, eu penso sobre isso assim, claro que a gente pode pensar por que uma artista mulher, no início do século XX, não quis mostrar esse tipo de obra abstrata que ninguém entendia para os colegas. Talvez ela teria sido declarado assim, um caso clínico, pode ser. Mas eu acho que é mais interessante para mim é a questão por que a gente hoje acha essas obras tão interessantes. Porque ela realmente pintou para o futuro. Uhum. E parece que o futuro é agora, né?
Nessa parte, o Jochen comentou um pouco sobre os temas que a Ilma desenvolveu nessa época.
Tem uns temas que aparecem nas obras que acho que é uma ideia de abraçar diversas formas de conhecimento, distintas formas, distintas espiritualidades, religiosidades, trazer eles tudo juntos, não entender, acho que conhecimentos espirituais, esotéricos, científicos, comprovados como assim como opostos, mas como complementares. Isso a obra da Ilma está muito presente. Eu acho que hoje, no início do século 21, a gente está percebendo, vivendo um momento que a gente precisa dessa ideia de conhecimento, desse conjunto de possibilidades, possíveis mundos que essa pintura traz, que talvez ela pode se tornar uma imagem muito potente nos dias de hoje mesmo.
O que você sugere que a pessoa que vá para a Pinacoteca olhar a exposição preste mais atenção?
Ah, tem um grupo, ela sempre trabalhou em séries, que é simplesmente uma forma como ela elaborou sobre um tema. Mas tem talvez os maiores, mais importantes séries, que é a primeira série que ela fez abstrata, que chama o Caos Primordial, em qual é uma série de 26 pinturas, em qual ela reflete sobre a ideia, assim, como o universo começou. Isso é muito interessante porque ela, num primeiro momento, ela abandona a representação e, de fato, começa a partir dessa ideia de uma abstração, ela representa algo que muito mais tarde entrou na ciência. Talvez tenha uma coisa do Big Bang, né, da grande explosão inicial, que está no desenho, mas ela foi desenvolvida nos anos 60, como teoria. A ideia de expansão da matéria, que ela representa por os meios que ela inventa, né, por espirais e cores vibrantes. Isso também é uma teoria que foi criada só nos anos 30, 40 do século 20. Então é muito curioso como ela antecipou um pouco essa visão de entender, vamos dizer, o início do universo. Mas talvez a série mais espetacular é um conjunto que chama Os Dez Maiores, que são 10 pinturas de um tamanho, de uma escala monumental. Eles são 3,50 metros por 2,40 de largura. São muito coloridos. Eles são formas orgânicos, florais. Às vezes tem umas letras, algumas palavras dentro. Às vezes tem uma forma mais geométrica no meio. E eles muito nos lembram, talvez, algumas visualizações de arte mais recente. Isso é muito interessante, assim, pensando em 3,50 metros de altura. Essa é uma escala que artistas na época não pintavam. Uhum. Dizem que, assim, é muito curioso porque supostamente a Hilmar Klint era uma pessoa pequena, de 1,60 metros, e ela deve ter pintado isso no chão. É um conjunto de pinturas, que de 10 dessas pinturas. Ela pintou as 10 pinturas tão monumentais em 40 dias. Então, ela, de fato, parece que ela recebeu uma missão mesmo. Ela foi guiada. Porque isso, eles não têm correções. Eles são, assim, são incríveis. Eles representam, as 10 pinturas, representam as 10 idades do humano. A infância, a adolescência, quando você é adulto. E a velhice.
Eu dei uma procurada na internet sobre as 10 fases da vida humana e eu encontrei no Instituto Americano de Desenvolvimento Humano as seguintes fases. O nascimento significa esperança, a infância significa vitalidade, a primeira infância, que vai dos 3 aos 6, que é a parte da brincadeira, a infância média, dos 6 aos 8, a parte da imaginação, a infância tardia, dos 9 aos 11, que significa a fase da engenhosidade, a infância tardia, dos 9 aos 11, a fase da engenhosidade. Adolescência, dos 12 aos 20, a fase da paixão. O início da idade adulta, dos 20 aos 35, que é a fase empreendedora. A idade média, dos 35 aos 50, que é a fase da contemplação. A fase adulta madura, dos 50 aos 80, a fase da benevolência. E a fase adulta tardia, acima dos 80 anos, que é a fase da sabedoria.
E é muito curioso porque a gente se encontra. Ela usa as cores de uma forma muito sutil ou muito expressiva em algum caso, mas assim, ela trabalha com a cor e ela ressoa, tem uma certa ressonância com o nosso próprio entendimento, entender nosso corpo, nosso entendimento do mundo, nossa evolução pessoal. Essa correspondência é extremamente potente, muito bonita.
No final, eu perguntei para o Jochen se ele acha que essa exposição é mais atraente para as pessoas espiritualizadas ou para os mais céticos.
Eu acho que ela, por unir isso, as duas formas de pensar, tanto realmente científico quanto espiritual, eu acho que ela é para todo mundo. E a coisa bonita é que ela nunca, embora que ela se interessou sim pela antroposofia, mas ela nunca entra direto na estética ou nas práticas, metodologias da pintura antroposófica. Ela inventou muito um vocabulário visual próprio. E eu acho isso interessante pensar também que muitos dos outros artistas que hoje a gente reconhece como os grandes pioneiros da arte abstrata, eles todos se interessavam pela espiritualidade. Kandinsky, muito famoso, escreveu sobre arte e espiritualidade. Mondrian. Mas eu acho que ela tem uma forma de assim, teoricamente e praticamente e artisticamente unir isso tudo, que é bem assim, impressionante e muito capta muito a atenção.
Eu sou o Paulo Varela e esse é o Art Talks.